Hoje, 14 de abril, é o Dia Mundial do Café. Que tipo de alimento o café, ele faz bem à saúde? Nós vamos saber isso com a nutricionista Ana Paula Souza, que está com a gente em 95,5 FM e também pelas redes sociais da CBN Maringá. Olá, Ana Paula, tudo bem?
Tudo bem.
Ana Paula, o que o café exatamente, que nutrientes ele tem?
O café, ele tem propriamente a cafeína. Então, a cafeína, hoje, ela é bastante estudada, né? Você pode ver que as pessoas sentem, quando tomam café, sente aquela energia, né? Aquela disposição, que é o que a cafeína dá. E, então, ela é muito benéfica se você saber usar de forma adequada. Tem algumas pessoas que meio que são um pouco viciadas no café, sentem dor de cabeça, né? Porque a cafeína, ela é como se fosse até uma droga, tá? Porque ela tem esse ativo principal dela, que é a cafeína. Então, ela vai te ativar. No caso das mulheres, por exemplo, as mulheres elas vão metabolizar a cafeína de forma mais lenta que os homens. Então, tem uma diferença. Então, assim, quanto que eu posso tomar de café? Quanto que ele é benéfico, né? Quando que o café é benéfico, no caso, a cafeína? Aí vai depender de indivíduo para indivíduo. Porque, geneticamente, tanto o homem quanto a mulher, ele tem uma tolerância, as pessoas têm uma tolerância ao café. Então, por exemplo, às vezes eu tomo assim de manhã um cafezinho, eu tomo de manhã e tomo às 3 da tarde. Aí isso vai me prejudicar o sono, por exemplo. Aí tem pessoas que não, que tomam às vezes à noite o café e dormem bem, né? E costumam dormir bem. Então, isso vai da tolerância da pessoa. Então, por exemplo, quem exagera, o que não é bom é o exagero. Porque o exagero do café, ele tem um efeito rebote. Por exemplo, agora eu vou ficar animada, eu tenho uma certa euforia. Aí, quando eu começo a exagerar, assim, não ter mais esse efeito e continuar tomando o café, eu vou ter, principalmente após a refeição do almoço, aquela moleza, aquele cansaço, sabe? Aquela indisposição.
Uhum.
Aí, o que eu faço? Às vezes a pessoa vai lá e toma mais o café de novo. E, assim, o café, a primeira dose é diferente da segunda e a segunda é diferente da terceira. Então, o primeiro café, você fala assim, ah, o primeiro café é o melhor café, porque dá aquele pico de energia. Já a segunda dose, o pico é menor. Aí a pessoa se não sente tão bem, vai lá e toma uma terceira, que é menor ainda. Aí por isso que a pessoa acaba às vezes viciando em tomar café muitas vezes ao dia. Só que isso, né, ao longo do dia, até a noite, vai ser prejudicial. Então isso cada um tem que encontrar a sua dose. Normalmente, assim, para questões de sono, a gente pede para consumir até as 2 da tarde o café, porque o café ele fica no organismo de 1 até 12, 14 horas no corpo. Vai depender da sua genética, de como você metaboliza a cafeína. Se ele é mais rápido ou se é mais lento. No caso, a mulher já é mais lento, a mulher tem que tomar mais cuidado com o café, principalmente no climatério, perto da menopausa, que já tem umas questões hormonais de insônia. Então, isso pode atrapalhar muito a questão do sono. E saber usar o café a seu favor, né? Então, por exemplo, num treino de manhã. Também é importante lembrar que no primeiro momento que você acorda, né? Você acordou, os primeiros 120 minutos é ideal que não se tome o café. Porque ele vai agir, vai atrapalhar um pouco a parte hormonal também do descanso. Então, o ideal é assim, acordou, esperar uns 120 minutos, pelo menos, para tomar esse café, salvo quando você for fazer uma atividade física intensa. Então, vamos supor que eu acordo cedo, acordei às 6 da manhã, e que eu vou fazer uma atividade física em jejum. Então, eu utilizo a cafeína, no caso, o café, posso pôr alguns ativos nesse café para ficar um pouco mais energético, por exemplo, canela, né, que é estimulante, posso colocar também um cacau em pó, que é vasodilatador, se eu for fazer uma musculação, alguma atividade. Aí eu posso misturar uma gordura saudável nele, por exemplo, um óleo de coco, uma manteiga, bater no liquidificador, vai ficar um café cremoso, né, que a gente chama que é bullet coffee, que é um energético, que te ajuda de forma natural. E você toma essa cafeína e vai fazer atividade. Aí, quando você vai suando, ele vai te dar energia para aquele momento, ele vai sair um pouco mais do corpo mais rápido. Então, ele não vai ter aquele problema tanto de te atrapalhar o sono, quando ele é dessa forma, antes do exercício, para te dar uma energia, no período da manhã. Senão, o ideal é que espere uns 120 minutos, pelo menos. Você acorda, às vezes olha para o sol, porque toda a questão do organismo é fisiológica e hormonal. Como que eu sei que o meu corpo quer descansar e como eu sei que ele tem que acordar? a luz. Então, a luz é o primeiro estímulo, né, cerebral, né, fisiológico que nós temos. Então, está de dia, estou acordado, estou pronto para fazer as minhas atividades. Começou a escurecer, momento de calma, né, de relaxar, o corpo começa a se desligar, os hormônios agem dessa forma. Aí, quando nós agimos contra os hormônios, né, por exemplo, acordei, já está escuro, às vezes está 6 da manhã, está escuro, vou lá, já tomo um café. Que é um estimulante, num horário que era para estar descansando, pelo fato de estar escuro. Então, a gente acordar, olhar para fora, olhar para o sol, tudo isso, você ajuda os teus hormônios de uma forma natural a te ajudar no descanso. Porque hoje a gente sabe que uma noite sem mal dormida, uma noite sem descanso, te leva a um dia muito difícil, no dia seguinte você fica cansada, você fica mais estressada, você acaba agredindo o teu organismo e muitas vezes as pessoas, porque você fica irritada, né? Você fica mais irritada. É, leva também, pode piorar as doenças, né? Que o gene do sono, que controla o sono, ele controla todos os outros genes da saúde.
É?
É. Então, o sono, ele é fundamental, ele é muito importante que você tenha um sono reparador. E o café, a cafeína, tem os estudos que mesmo que a pessoa que fala assim, ah, eu tomo à noite, mas não, eu durmo bem. Se você fizer uma ressonância, olhar a parte cerebral dela, você vai ver que a cafeína está lá atrapalhando um estágio do sono. Então, mesmo para essas pessoas, então a gente pede para utilizar o café mais cedo, às 3 horas, até às 3 horas.
Agora, como evitar esse efeito rebote que você citou, né? Eu acordo, tomo café, lá depois do almoço, lá pela 1 hora da tarde, eu tô com esse efeito rebote. O que, que eu posso fazer?
Para evitar esse efeito rebote, é aquele esperar os 120 minutos para tomar o café.
Da manhã. 1 hora e meia.
Isso, acordou. É, não só o café, tá? É, por exemplo, alguns chás que têm cafeína, chá verde, chá mate, chá preto, são chás estimulantes que contêm cafeína. Então, assim, nós estamos falando do café, mas também mais da cafeína, porque o café ele traz essencialmente cafeína. É, então, nesse caso, você espera os 120 minutos e você toma o teu café junto com o teu café da manhã. O café em jejum é pior. Assim, nesse momento, você toma mal café, daí depois de um tempo você vai consumir alguma coisa. Então, dê uns 120 minutos, 2 horas, você vai lá, toma o seu café da manhã junto com o café, tipo, come alguma coisa e já vai tomando café, você tem um efeito mais equilibrado do café. Aí você tomou o seu cafezinho, se você quiser tomar umas 10 da manhã mais uma dose e de preferência parar até as 2 da tarde. Para quem tem mais intolerância, né? E como que você sabe? Isso é de cada um, você tem que se observar, né? Por exemplo, eu tenho bastante dificuldade com café, eu gosto de café e eu sempre treinei em jejum com café. Fazia os meus ativos e no dia que eu treinava eu percebia que a minha noite era ruim, era de manhã. Então, eu tinha todos os benefícios a meu favor, eu tinha o estímulo ali do café, da cafeína, em jejum, que me dava energia com as gorduras. Mas para você ter uma ideia, como o meu metabolismo é lento para o café. Você vê, eu fiz em jejum, fiz o exercício, suei, foi a dica que eu dei, né, agora. Mas à noite o meu sono não era reparador. Então é muito individual e eu tomei muito cedo. Olha o horário, que eu fui dormir, vamos supor que eu acordei às 7, vou dormir às 10, a cafeína ainda está no meu corpo. Eu, Ana Paula. Agora, cada um tem que fazer essa observação.
Tomar todo dia tudo bem?
Não, tem problema? Tudo bem. A questão mesmo é no período da manhã, porque ele vai influenciar na parte dos hormônios. É assim, para quem adora café, é muito difícil falar isso, porque a pessoa acorda e ela quer tomar o café. Enquanto o café não toma, o dia não começa. Você já viu? Assim, meu dia só começa depois do café. E não tem nenhum problema com isso. A questão é, assim, organizar mais o horário, observar se ela tomar o café, ela acordou, tomou o café, mas ela está dormindo bem, não tem problema, tudo bem. Isso é para as pessoas que têm mais problemas, intolerância com a cafeína.
Agora, o café faz bem à saúde? Tem estudos que falam, por exemplo, que ele faz bem ao coração?
Tem. Assim, o que acontece com a cafeína? Principalmente o primeiro café. Ele melhora o sistema dopaminérgico da pessoa, que é aquela assim, ah, eu preciso, vou fazer, aquela vontade de fazer, sabe? Você correr atrás dos teus sonhos, você, sabe, ter aquela motivação. Isso. Esse é o benefício do café. Então, quando você usa a seu favor dessa forma, que você vai, você se motiva, né, o seu cérebro está bem ativo e tal, ótimo. Agora, quando ele começa a ser, tipo assim, eu tomei o café e não sinto nada, eu não sinto esse estímulo gostoso, eu não me sinto... Que é a segunda, terceira dose do café que geralmente acontece, lembra que eu falei que os picos são menores? Aí ele perde um pouco a sua eficiência, sabe? Tipo, ah, eu tomei um café, mas é como se não fosse nada, assim, tomei por tomar. Então, quando ele não tem esse efeito, ele já começa a estar em excesso, ele já começa a não ter benefício, pode te atrapalhar o sono, ele começa a atrapalhar algumas coisas. Né? Então, o benefício dele é quando você toma e você tem aquele efeito. Aí, vou antes do exercício, eu me sinto bem, eu vou lá, faço atividade, minha mente está ativa, né? Eu preciso tomar um cafezinho, dou uma acordada naquele momento. Por que, que a cafeína faz? Ela tampa os receptores da adenosina, que a adenosina ela faz o efeito contrário, a pessoa fica cansadinha, dá sono. Então, ela vai lá, quando a pessoa está assim, meio cansada, ela toma, aí a cafeína vai tampa os receptores e a adenosina fica solta, fica por ali. Então, você fica animadinho, né? Você anima e tal. Aí, quando passa o efeito, a adenosina que está sobrando, ela vem com tudo. Aí, ela dá aquele sono, aquele cansaço. Então, por isso que a gente tem que já estar com os hormônios mais equilibrados no período da manhã, para daí você fazer o estímulo do café. Senão, você vai ter esse efeito assim, eu mal acordei, acabei de acordar, né? A adenosina, tudo está se organizando. Aí, de repente, eu tomo café, tampo os receptores. É como se eu estivesse agindo contra a minha fisiologia. Agora, se eu for fazer uma atividade física e é importante aquela energia, sim, daí eu tomo café, vai fazer esse efeito, eu vou me exercitar, eu vou eliminar a parte da cafeína e depois, com o descanso, o meu corpo vai entrando ao normal.
Ele também ajuda a combater o envelhecimento?
Olha, não vi estudos anti-envelhecimento. Os estudos que a gente vê é essa questão mais atrapalhando no sentido do sono, que o sono é fundamental. E na questão do benefício desse estímulo. Então, assim, a princípio eu não vi nenhum estudo sobre essa questão de longevidade. A longevidade a gente tem nos chás, nos ativos dos chás. Por exemplo, chá verde. O chá verde tem cafeína, mas não é a cafeína que ajuda na longevidade, por exemplo. São os ativos que ela tem do chá verde, epigalocatequinas, alguns álcools que tem também dentro do chá verde, que vai te estimular a parte de DNA, correção de DNA, proteção de DNA, estímulo também no metabolismo, né, que tem alguns estímulos que é feito no metabolismo. Então, o mais estudado é o chá verde, mas o chá de gengibre, por exemplo, é um anti-inflamatório. Então, o chá, sim, tem vários estudos para a longevidade.
A partir de que idade se pode começar a consumir o café?
Ah, e vai depender sempre da individualidade. Por exemplo, criança não vai dar para criança, porque a criança ela já é naturalmente ativa.
Estimulada,
né? Inclusive, a criança não é só o café, outras coisas, mas principalmente açúcares. É o que mais piora a hiperatividade, as crianças muito ativas, que é biscoitinho, bolachinha, essas coisas, dá um pico de insulina, a pessoa fica muito assim acelerada, a criança fica acelerada. Então, o café, eu acredito assim, que quanto mais tarde, melhor. Por quê? O que é o café que nós falamos? É um estimulante. Então, se eu sou uma pessoa estimulada naturalmente, eu tenho que aproveitar o que eu tenho de bom. Né? Eu só vou usar o café em alguns momentos, ou por prazer, tomar por prazer, ou quando às vezes eu estou um pouco assim, cansada, de repente algum horário dá uma estimulada para um pré-exercício, por exemplo. Usar pontualmente, né? E por prazer, que é o que as pessoas costumam tomar. Então, assim, quanto mais eu posso usar da minha fisiologia, do positivo da minha fisiologia natural, se eu sou uma pessoa ativa de manhã, por exemplo, por que eu vou tomar um café? Eu vou estar bem acelerada aqui, imagina, se eu já acordo cedo, eu já sou assim também, uma pessoa ativa. Se eu tomar um café de manhã, vim aqui, eu começo a falar mais do que eu falo, entendeu?
Entendi.
Então, a gente tem que perceber, cada um, nós temos que ser cientistas de nós mesmos, entendermos como nós somos e dar para nós o que nós precisamos em cada momento.
Agora, vamos supor que uma pessoa que tomou durante muitos anos café queira parar de tomar pelo menos por um tempo. E aí, vai ter algum efeito sobre o organismo?
Provavelmente, ela vai ter assim um pouco de... É igual assim, é como se fosse uma abstinência. Porque o café é como uma droga, tá? Tem muitos estudos que falam, né, que ele, por ser estimulante, ele vicia. Né? A pessoa gosta do estímulo cerebral e acaba viciando. Ela vai ter um pouco de dor de cabeça, provavelmente. E o que a gente faz? Começa a reduzir como uma medicação. Ah, então, se eu tomo, por exemplo, 5 xícaras de café, eu começo com 3, aí depois 2. Posso usar o descafeinado em algum outro momento, um descafeinado bom, tá? Porque o descafeinado, ele tem a solvente que eles usam para tirar a cafeína, às vezes é pior do que tomar um descafeinado, então usar um que tenha... uma extração da cafeína de forma natural, são os importados, você vai encontrar em café mais importado, porque todos eles têm que estar descrito ali, por isso você vai comprar um café descafeinado, olha atrás, qual que é a extração? Solvente, não, extração natural, tem que ser uma extração natural. geralmente são mais caros, bem caros, e geralmente são os mais importados. Até as marcas nacionais aqui que a gente conhece, que são marcas conhecidas, elas também usam solvente. Tá? Então, procurar usar um café de qualidade e fazer isso. Então, o que, que ela vai ter? Se ela já não está dormindo, dorme mal, ou percebe assim, que ela acorda várias vezes, porque o que é dormir mal? Às vezes não é só não dormir, mas é dormir rolando para um lado para o outro, perceber que está acordado, então, não é dormir bem. E se ela usa o café, o que, que a gente pede? Tira o café e substitui por um chá. Um chá mais calmante, que não tem cafeína, um chá de cidreira, à noite um chá de melissa, para ir acalmando. Porque o estresse, ele leva muito essa questão de piora do sono. E a gente começa a modular o sono e o estresse desde a hora que acorda. Por isso que é importante não tomar já, quem está estressado, por exemplo, não tomar já o café já de manhã, nesses 120 minutos. Usar um chá, que é melhor, um chá mais calmante. Deixa o café para um horário, tipo, ou depois do almoço, umas 2 horas, ou umas 11 da manhã, se a pessoa gosta. Ou usar o descafeinado. Para quem é estressado, já peço, tira o café. Usam um descafeinado para saber que está tomando o sabor do café, só que não vai ter a cafeína. Então, o café é a mesma coisa, o sabor, tudo, só não vai ter a cafeína, que é aquele estímulo. Né? Então, aí vai de cada pessoa até onde ela consegue ir com essa retirada do café. Né? Que ela também não pode tirar e ficar ruim, ficar mal, né? Dar aquela depressão, aquela coisa ruim. Então, a gente tenta assim reduzir aos poucos e fazer a substituição.
Tá certo. Ana Paula, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista. Uma ótima tarde.
Te agradeço o convite.
Nós conversamos com a Ana Paula Souza, nutricionista. Falamos sobre o café hoje, 14 de abril, é o Dia Mundial do Café.